Boa tarde aos amigos que fazem o trabalho das oficinas diárias às 18 horas, horário de Brasília. O nosso tema de hoje diz respeito às buscas existenciais nos seus vários elementos. Considerem que você está diante de uma grande biblioteca, uma biblioteca que possui muitos em seu acervo existencial. Muitos elementos importantes, muitos livros belíssimos, volumes em iluminuras, outros ainda escritos à mão, exemplares raros, e que esta biblioteca possui inúmeros elementos que poderiam auxiliar você nas suas tarefas do cotidiano, na sua existência, na sua caminhada. É provável que uma grande parte de seres humanos tenha essa biblioteca em seus acervos existenciais. Se considerarmos tudo o que cada um de nós viveu, um pôr do sol, um carinho, um bichinho de estimação que ganhou, a vez em que estudou para uma prova de português e se saiu muito bem e ajudou ainda um colega, muitas, quando nasceu o primeiro filho, quando você descobriu que estava amando, que tinha uma paixão no seu coração, quando veio o resultado do médico e não era câncer, houve muitas e muitas coisas, não é? Aquela vez que você ajudou a sua avó a andar de bicicleta, um sonho de criança que ela tinha. Quando você empinou o primeiro papagaio na praia, ficou encantado e você já tinha 40 anos, e seu filho com 8 anos ficou rindo ao seu lado, feliz com você e com o papagaio. Se nós consultarmos os nossos arquivos existenciais, encontraremos provavelmente prateleiras cheias, lotadas, com todo tipo de coisas, volumes avulsos, folhas soltas que nem sabemos direito como foram parar ali. Obras que julgávamos que eram para estar em outras prateleiras de outras pessoas, não nas nossas, e estavam ali. E muitas e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Nem sempre é assim como eu estou falando nessa ilustração, mas nas muitas vezes em que for assim, uma característica fundamental que pode auxiliar na caminhada diz respeito às nossas buscas quanto a isso. Como elas se darão? Como faremos essas buscas? O que quer dizer que temos que tratar? O que temos que aprender? Por vezes alguns negligenciam completamente isso. E então sabe o que acontece? Vão até a prateleira querendo um livro de geografia para compreender melhor o Mar Egeu e suas centenas de ilhas, e acaba encontrando um livro de arqueologia que muito pouco tem a ver com aquilo e que trata de uma arqueologia asiática, de outros aspectos. E aí a pessoa se frustra, desiste, quer mudar de assunto, acha que com ela essas coisas não funcionam e assim por diante. O lindo texto que veremos agora traz inspiradas lições sobre estes elementos. Considerem, por favor, como a relevância que teria nas nossas vidas se nesse momento você, tendo esperança, por exemplo, lá na sua prateleira existencial, lá nas suas obras, lá no seu armário de muitos livros, saber como chegar até ela, saber abrir a obra em que consta, saber procurar e conseguir ler de novo aquilo e encartar agora na sua vida. Considerem a relevância que é você conseguir saber onde estão determinadas informações que são, na realidade, suas. Ter o carinho, ter o respeito ao se aproximar, ao elaborar tudo isso, ao trazer para o seu mundo existencial, considerem essas relevâncias. Isso pode ser de grande auxílio muitas e muitas vezes. E o José Castelo tem um texto belíssimo sobre isso. Nesse texto, ele vai nos propiciar muitas ilustrações. Escreve então José Castelo. Visito, em Copacabana, a biblioteca de Antônio Carlos Sequim. Fomos colegas de primário. Levei de presente uma cópia de nosso caderno de formatura na escola Dr. Cócio Barcelos, que ainda resiste em uma esquina da Avenida Copacabana. Um vínculo antigo e vago, rala os vestígios, nos liga. A biblioteca de Sequim é admirável. Mais do que as primeiras edições, os autógrafos célebres e os manuscritos originais impressionam-me com a ordem severa com que meu amigo lhes impõe. Rigorosa escala cronológica, ela se desenrola como uma viagem pela história da literatura brasileira. Com sua mente de cientista, Sequim luta para ordenar e conter o que não se ordena e nem se contém. Uma das ilustrações que esse texto já nos aponta, entre várias, claro, mas que diz respeito ao nosso assunto aqui, é que uma biblioteca organizada, uma vida ordenada, e não pensem, por favor, em sistemas métricos, não, porque como somos cada um feitos de uma forma, com as nossas diferenças, para alguns, uma biblioteca que, pelos nossos padrões de época, é bagunçada, não acarreta bagunça alguma para seu próprio dono. Alguns se acham perfeitamente nos papéis avulsos e soltos, cadernos colocados ao chão, livros abertos que deveriam ter sido guardados. Alguns sabem se localizar perfeitamente assim e até por ser assim, não é? Então, essa ordenação vai depender muito de cada um de nós. O autor, José Castelo, coloca como é a ordenação para ele, a que ele admira, a que ele se localiza, a que o emociona. Nessa biblioteca, ele encontra as coisas dele. São muitos que dizem, a minha biblioteca existencial é uma bagunça. Eu queria tê-la arrumado e agora não encontro as coisas. Eu quero encontrar perdão, amor e só encontro raiva e ressentimento. Eu quero encontrar ternura, abraço, encontro medo. Mas você fala de uma coisa e quando você vai pesquisar lá, você está pesquisando outra. Ou por vezes, claro, pode ter outras razões, você pode ter relacionado isso de uma maneira que em nada diz respeito ao que estamos tratando aqui. Pode também ter acontecido isso, sim. Mas vejam, dentro do que estamos tratando, até aqui, claro, muitos podem pensar, bom, o professor está sendo muito cartesiano, ele nos coloca uma biblioteca na qual nós somos os senhores antropocêntricos das coisas, e bibliotecas viram coisas, e, no entanto, bibliotecas são seres, para muitas pessoas, vivos. Todos os anos eu faço viagens de estudos pelo mundo com um grupo de alunos. Recentemente, nós, em uma parceria com a Universidade Católica Portuguesa, estivemos em Lisboa, Coimbra, Porto, vários lugares em Portugal. E lá, na cidade de Coimbra, nós visitamos a biblioteca, a linda biblioteca da Universidade de Coimbra. Algo para tocar a alma ou o coração, não é? E entre os colegas que se emocionaram e outros, alguns consideravam aquele acervo pelo carinho com que era tratado, pela maneira como se dirigia, e parece que ele nos acolhia, que nos recebia. Aquele acervo de muitos livros históricos que construíram parte do pensamento europeu, eles nos acolhiam, nos acariciavam, nos diziam, sejam bem-vindos. Então, por favor, cuidem. Por vezes, nós construímos bibliotecas e elas nos acolhem. Nós sequer precisamos ir às vezes até elas. Elas vêm até nós. Elas se precipitam. Por vezes, verificando que estamos para baixo, tristes, precisando de um alento, elas sugerem: vamos ver um filme? Vamos ver um livro? Vamos escrever um poema? Elas interagem conosco. Muitas vezes, não é sempre. A Gal Costa tem uma canção que eu vou mostrar para vocês agora. Ela, na verdade, ela canta, não é dela a canção. Na qual a simples, olha, não precisa nem presença, lembrança de alguém já lhe traz tudo de bom. E já muda completamente as coisas. Vejam as prudências, os cuidados, a seletividade daquilo que temos nas nossas bibliotecas. A prudência no que vamos estudar, no que vamos trazer para as nossas vidas, quando pudermos, claro, tem coisas que vocês sabem, vêm com as marés e às vezes quando nos damos conta já estão nas nossas existências. Mas tudo aquilo que podemos selecionar com critério, escolher, pede nossa prudência, pede nosso carinho, pede nosso conhecimento, estudo. Vamos ouvir então essa canção da Gal Costa. Ela vai nos dizer que a simples lembrança de uma pessoa que ela ama muito já lhe traz tudo de bom. A biblioteca existencial já vem para ela, tal qual no texto do José Castelo, e ela se faz, então, como vocês verão.
Essa sorte foi composta por Celso Fonseca e Ronaldo Bastos. É.
Ouvimos então a Gal Costa nos trazendo uma ilustração destas variáveis que acabamos de ver. E a Gal Costa, com esta ilustração, faz eco ao que o próprio José Castelo escreve no texto dele. Observem o que o José coloca agora. Ele está então na biblioteca do grande amigo dele e ele diz: a literatura não cabe em um livro, tampouco em uma biblioteca inteira. Livros e bibliotecas são esforços humanos insuficientes para ordenar o que não aceita qualquer ordem. Ora, senhores, o que está fazendo José Castelo conosco? Ele nos leva a uma biblioteca das mais organizadas, nos faz passear com ele pelos livros, não é? Alguns ficam até constrangidos com suas bagunças internas, e então ele nos diz subitamente, combinando talvez com a Gal Costa, a literatura não cabe em um livro, tampouco em uma biblioteca. Livros e bibliotecas são esforços humanos insuficientes para ordenar o que não aceita qualquer ordem. Meu Deus do céu, do que este homem está falando? Ele está falando de coisas como o que resulta do nosso encontro com a biblioteca, com as nossas lembranças, com os nossos registros. Isso é muito mais do que provavelmente o que conseguimos catalogar. É isso que José Castelo está nos dizendo. E então, sem querer afrontar o amigo dele, mas procurando ser honesto com o que está tentando nos dizer, ele prossegue. A cronologia de Sequim pratica, que Sequim pratica com devoção, é insuficiente para dar conta da escrita. Não é só em uma biblioteca fabulosa como a de Sequim que me vem este sentimento. Um livro o produz também. Por exemplo, Pensamento Alemão no Século XX, conjunto de ensaios. E ali ele cita que dentro desses ensaios nós encontraremos inúmeros grandes escritores. Ele diz, outro, a reunião de 11 ensaios sobre Habermas, Adorno, Benjamin, Heidegger, me confronta, antes de tudo, com as minhas insuficiências. Quanto mais eu leio, menos eu sei. Em vez de nos tornar mais sábios, a leitura nos dá a dimensão de toda a nossa ignorância. Penso na criança que, ao tentar agarrar uma pipa, só consegue reter alguns fios de papel. No astrônomo que, diante de seu telescópio, deseja devassar o cosmos, mas fica com o tênue rasto de uma estrela. E no médico que, examinando um corpo doente e mesmo de posse dos mais modernos instrumentos, se inquieta com o que não pode ver. O mesmo espanto, eu imagino, sentiram intelectuais como Renato Mezan, Gabriel Kohn, Isabel Loureiro, ele cita muitos, diante dos pensadores que lhes coube retratar, e o mesmo desassombro ainda mais forte que sinto enquanto avanço pelos corredores da biblioteca de Sequim. Quantos livros eu não li, quantos eu jamais lerei? A visão do que me escapa, me massacra. Por mais que lutemos, ficamos só, com vestígios de que tentamos reter. Como o astrônomo, a quem resta a imagem de uma estrela morta, ou o médico que esbarra em um vírus invisível, é preciso suportar essa limitação. A palavra apropriada para essa experiência me vem justamente de vestígios, a coleção de pequenas narrativas do filósofo alemão Ernst Bloch, que publicou em 1930, objeto de um dos mais belos ensaios do livro assinado por Carlos Jordão Machado, há alguns anos, em uma edição espanhola ou francesa, pois eu não conheço o alemão, eu li, percorro as estantes de minha biblioteca em busca do livro, mas não encontro. Sempre tenho a impressão de que a minha biblioteca engole os livros. Vários dos livros que eu li e amei nela desapareceram para sempre. Talvez eu os tenha emprestado, talvez eu os tenha perdido, eu não sei bem. Para simplificar, preciso crer que minha biblioteca é um pequeno monstro devorador. Por mais que eu a ordene, jamais me aproximarei da perfeição de Sequim que ele pratica. Uma consideração aqui. Não é preciso que seja como é para José Castelo, para todos nós. Para algumas pessoas, e eu já ouvi uma vez no consultório isso que eu vou dizer para vocês, para algumas pessoas, a aproximação de uma biblioteca às vezes se resume na leitura de um dos livros dela. Por vezes um poema, que para a pessoa pode conter tudo, o próprio universo com todas as suas estrelas. E para outros nem todas as bibliotecas do mundo serão suficientes. Alguns não se ressentem por aquilo que deixaram de ler. Alguns se ressentem por outras coisas, e para outros ressentimento algum há. Alguns têm uma grande gratidão pelas coisas que viram, pelo que sentiram, e então é tudo muito diferente do que estamos vendo aqui. Seja como for, aqui cabe uma pergunta: como é a sua relação com as suas bibliotecas existenciais? É uma relação amistosa? Você está sempre procurando coisas e não encontra? Você tem facilidade de encontrar, mas o que você encontra não serve? Ela ajuda, ela vem até você, ela sugere coisas, como vimos há pouco na música da Gal Costa? Como se dá em você essas interseções? Até onde elas caminham? Que mundos elas abrem? O que elas deixam para trás e você não percebe? Algum tempo, depois eu posso passar em outra oficina para vocês os links. Houve um curso que nós fizemos um semestre inteiro sobre as consultas às nossas bibliotecas existenciais. Procedimentos, exemplos, obras. Fizemos um grande estudo sobre isso que hoje aqui, de uma maneira singela e simples, estamos tratando. Bem, o que tem tudo isso a ver com os dias difíceis que estamos vivendo? O que tem tudo isso aqui que estou lendo a ver com as histórias inspiradoras? O que tem tudo isso que estamos tratando aqui? Que relação isso tem com os trabalhos que estamos desenvolvendo? Provavelmente, muitos dos senhores já chegaram a essas conclusões. Já viram que o cuidado, a seletividade, a eleição, a relação com esses fatores, as suas bibliotecas, para muitos de nós tem uma imensa relevância. Alguns esquecidos de tudo isso, sabe como é que se comportam? Se comportam assim, ó. Então eles querem, nesse momento de dificuldade, a esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho, com quem você está em quarentena, está muito estressado. Nossa, parece uma pilha de nervos, não dá nem para a gente falar, já explode. E se você tenta contemporizar ou amenizar, a pessoa fica mais irritada ainda. E não raro ainda culpa você. Então, você pensa, puxa, que isso? Não é? O que está acontecendo? E aí, esquecido de tudo isso, e ao tentar se acalmar, você faz um chá de camomila, vai até a sua pequena varanda, arrasta uma cadeira e olha para frente e o vizinho olha para você e você se comove e ele não. E então você pensa, bom, deixe-me fazer uma pequena reflexão sobre o que eu vi hoje na oficina, sobre os nossos acervos, as nossas buscas existenciais. E então, nesse momento, você busca onde eu guardei mesmo as minhas forças, as minhas esperanças. E não vem nada disso. Vem outra coisa qualquer, uma lembrança ruim de quando você não conseguiu e ainda piorou a situação que estava ocorrendo. Pasmem os senhores, alguns tomam isso que veio como fidedigno, como verossímil e como adequado ao que está vivendo. Ora, se eu quero passear, convido uma pessoa que eu amo para passear, e ao passear eu me sinto muito mal porque me vêm lembranças de quando eu fui abandonado ou de quando eu não fui amado, etc. Por que essas lembranças são verossímeis? Por que elas são acreditáveis? Por que elas têm um fundamento que as tornam legítimas? Me digam, senhores, eu não posso questioná-las? Eu sou um filósofo. Posso questioná-las, sim. e posso dizer, escuta, porque essas que me doem, que me pesam, que me flagelam, são verdadeiras, legítimas, e as que me acalentam, me inspiram, me fazem me sentir bem e para um mundo melhor, não são. O critério do que é real e do que não é, é o sofrimento que ocasiona, é isso? Ora, qual é o fundamento filosófico para uma tal coisa? Nenhum. Nenhum. Portanto, observem como ordenar suas bibliotecas existenciais. Observem se quando vocês, na caminhada da vida e no momento de dificuldade, muitos estão tendo esses momentos, você diz, eu quero agora muito, eu preciso de orientação segura, responsável, muito bem concatenada com os meus movimentos, com os meus dias, para me orientar, para que eu tenha sabedoria, para que eu saiba agir. E observe o que sua biblioteca existencial fornecerá para você. Às vezes, surge em você a vontade de ver um filme. Então você vira para sua esposa, seu marido, e diz, vamos rever A Festa de Babette? Uma obra linda sobre fraternidade, sobre amor, de uma cozinheira lá na Escandinávia, que pegou a pequena herança que ela tinha e fez uma linda festa para os velhinhos. Lembrem que, por vezes, não é uma relação direta, causa e efeito, que se estabelece. Alguns, preocupados com isso, questionarão, ora, mas essa biblioteca, eu pensei que o filme já era a resposta. Não. Às vezes não é nem o que surge com o filme, é o que surge com o que surgiu depois do filme. A vontade de você fazer um jantar para a sua família e durante o jantar você se inspirou e se emocionou porque lembrou muito de seu avô. E aí seu filho vai até a prateleira e pega um pequeno poema que o avô deixou escrito e você lê. As bibliotecas às vezes caminham muito antes que respostas possam surgir. Em uma parte do texto de José Castelo, ele diz assim, ó, vem-me agora a figura do Don Quixote, o cavaleiro andante, e eu a traduzo assim, pensamento andante. Fora da grade dos conceitos, distante das fases da história, longe, muito longe da ordem das escolas de pensamento, Ernest Bloch, o filósofo, se atreve a pensar através de peças secundárias, notas, historietas, lembranças, dejetos. Pensa com aquilo que é o impensável. Aspectos como o gosto, a sensibilidade e a intuição se integram, assim, à filosofia. E a filosofia se torna uma experiência pessoal. Machado de Assis recorda, a propósito, uma bela história contada por Ernest Bloch. Na velha Nanquim, um grupo de escritores se reúne para comer minuciosamente azeitonas. Primeiro, elas são dispostas em um tordo. Então, o tordo é colocado dentro de uma perdiz. Esta dentro de um pato. Este dentro de um ganso. O ganso dentro de um peru. O peru dentro de um leitão. Este dentro de um carneiro. O carneiro dentro de uma vitela. E esta, finalmente, dentro de um boi. O boi é cozido lentamente. Por fim, os assados são retirados, uns de dentro dos outros, até que as azeitonas ressurgem. Cada escritor tem, então, o direito de saborear 3 azeitonas. É tudo o que um escritor ou um leitor consegue digerir. Esse texto de José Castelo traz profundas e muito bonitas lições. Esses assados todos, para quem não é adepto muito de carne, como é o meu caso, não fica muito poético, não é? Mas era um texto que o Ernest Bloch escreveu em um outro tempo, para um outro grupo, não é? Hoje vivemos outras coisas muito diferentes. O Beto Guedes tem uma linda canção que também ilustra o que vimos hoje aqui. Nessa canção, o Beto Guedes conta de uma consulta à biblioteca, mas para o futuro, para um outro tempo, quando as nossas lágrimas secarem, quando o nosso coração pulsar com amor de novo, quando as nossas esperanças irrigarem novamente o planeta, e neste momento surgem muitos textos sobre isso, dizendo que precisávamos realmente parar, precisávamos realmente dar um basta em muitas coisas, e que infelizmente parece que foi um vírus que nos ajudou a fazer certas coisas que de outra forma não faríamos. Beto Guedes nos conta, então, que depois de tudo passado, outras coisas virão. E o nosso coração, a nossa alma, a nossa transcendência poderão viver outras coisas para além de lições tão difíceis como as que temos aqui. Vamos ouvir juntos essa canção do Beto Guedes e Caetano Veloso. Já vão quase 30 anos desta linda canção sobre transcendências, sobre o que vem depois nas nossas consultas existenciais.
No inverno te proteger, no verão sair pra pescar.